Mani, Mani Congo.
Este é o Dropcast de Moda, Design e Sustentabilidade. Comigo, Gabi Garcês Duarte.
Alô, boa tarde. Espero que todo mundo esteja bem. Hoje a gente vai continuar o nosso papo sobre fetiche. Só que agora, como eu tinha falado no programa anterior, a gente vai entrar no quarto e a gente vai falar de fetiche, sexo e moda. O conteúdo de hoje, ele é muito pautado num livro que quem estiver me vendo pelo YouTube ou pelo Facebook ou ainda pelo Instagram pode dar uma olhadinha aqui. O nome do livro é muito parecido com o nome do programa de hoje e chama-se Fetiche, Moda, Sexo e Poder. Foi escrito por Valérie Steele em 1997. Esse livro eu já conhecia e quando eu pensei no tema de hoje, eu falei, é hora de eu pegá-lo na biblioteca, porque eu não tinha em casa e é tão bom entrar na biblioteca, né, gente? Bom, o fetichismo que fala hoje, atrelado ao sexo, ele está relacionado, então, a essa atividade íntima, que dentro desse estudo, esse termo fetiche pode ser reconhecido como aquele que se conecta com fantasias sexuais intensas, questões excitantes, ímpetos e comportamentos sexuais envolvendo o uso de objetos inanimados, ou seja, não basta os corpinhos, né? É necessário outros itens para que essa excitação aconteça. E se tratando de objetos inanimados, aí entra a moda, que vai ter muitos objetos de moda, itens, seja vestuário, seja elementos do vestuário como tecidos, cores, que vão, digamos, alimentar essa atividade sexual. Geralmente, a gente vai pensar o quê? Em roupa íntima, em cinta liga, em corset, ou ainda materiais que lembrem, né, essas partes íntimas, essas roupas íntimas, como rendas, tules transparentes, cetim, seda e veludo. Mas, nesse tema do fetiche, existem outros elementos, outros itens que podem ser colocados. E aí a Valérie Steele, ela traz, por exemplo, a questão dos uniformes. Existem muitos aventais, ou mesmo uniformes, assim, como de enfermeira, de bombeiro, de policial, que vão atiçar aí, né, a vontade sexual das pessoas. A gente também pode pensar em botas, desde aquelas botas que vão até o joelho de salto alto, que são super fetichistas, geralmente amarradas atrás e com botões, ou até mesmo aquelas botas texanas, né, que hoje em dia, inclusive, está em alta. Outros itens de moda que aparecem na pesquisa dela, né, vestidos apertados, óculos, máscaras, luvas, né, que mostram geralmente a parte do braço, não aquela luva mais curtinha, né, e também lenços e até mesmo outros elementos, como, por exemplo, eu já citei as meias, né, talvez a meia arrastão eu não tenha citado antes. Mas ela ainda coloca que tem outras exigências. Então, além desses itens, a gente poderia considerar, por exemplo, o vestido. Não basta ser um vestido, ele teria de estar molhado ou ainda rasgado. E o salto alto, que é um item super fetista, né? Não basta ser só o salto alto, teria que ser um salto brilhante ou ainda com um material que range ao esfregar. E, aliás, os materiais são bastante importantes, porque entra aí também, a gente pode desconectar dos itens inteiros, né? Por exemplo, o salto alto tem um modelo de sapato, uma cor e um material. De repente, o preto vai ser o mais fetichista. Mas, às vezes, só o material, na pesquisa dela, aparece como um item com um alto fetiche, né? Então, aí poderia entrar peles de animais. Hoje em dia está meio fora de moda a pele natural, né? Então seriam as pelúcias, materiais como o couro, a seda e a borracha. Aliás, no livro dela tem um capítulo inteiro só sobre borracha. Tem gente que pira naqueles trajes inteiros fechados de borracha. E aí que vem aquela ideia que eu falei antes do material que range ao encostar. E é muito legal observar que ela fez essa pesquisa. Ela pesquisou desde a psicanálise, né, que eu não vou entrar nessa área, porque foge um pouco do tema aqui do programa e até da minha área de pesquisa, mas ela entrou em materiais pornográficos, ou seja, filmes pornográficos e revistas. Ela vai trazer, assim, que os itens mais fetichizados antes dos elementos de vestuário também tem as partes do corpo, por exemplo, pernas, peitos e bundas, e a gente já sabe muito bem disso. E sim, estamos falando de corpos femininos, porque ela identificou que a maior parte dos fetiches sexuais parte do sexo masculino, independente da orientação sexual, parte do sexo masculino. Então, essas pernas, peitos e bundas, na maioria das vezes, aparecem em corpos femininos. Mas a gente sabe também que isso pode estar em corpos masculinos. E claro que a moda vai aprender a destacar essas partes do corpo que são fetichizadas. E, por exemplo, né, alguns itens como um decote, né, uma modelagem com decote grande... acessórios podem destacar partes do corpo. Então, de repente, o tipo de colar que se veste, o tipo de cinto. Ou até mesmo a gente tem modelagens que melhoram. Melhoram não, né? Deixam, por exemplo, o bumbum mais fetichizado. O que seria um bumbum fetichizado? Seria o bumbum grande, o peito grande, né? Tudo sobressalente, porque esses elementos estariam em destaque. Ou até sim, na pesquisa dela, ela vai falar que nesses filmes, né, aparece às vezes não o órgão sexual em si, mas aí, por exemplo, só um sutiã muito grande, de repente a pessoa que tem fetiche por um sutiã gigantesco, ou uma calcinha ao invés do bumbum, né? E eu achei muito legal a parte que ela explora os títulos de filmes pornográficos, porque nesses títulos já aparecem elementos de moda. E aí ela traz títulos como Thai Rubber, né? Ou Thai Rubber, que seria a borracha apertada. Outro título, Lisa's Rubber Seduction, que seria a sedução da borracha da Lisa. Hard Leather, couro duro. Lust for Leather, desejo por couro. Leather Licking Slut, desculpa aí, né? Puta lambendo couro, ou vamos deixar um pouco mais suave aqui pelo horário, né? Prostituta lambendo couro, High Heeled Sluts, né? Prostitutas de salto alto, Flesh and Lace, carne e renda, Skirts Up, saias para cima, Pants Down, calça para baixo. Então, a gente começa a perceber a ênfase na moda até já no título, porque aí ela percebeu que, lógico, quem vai acessar esses materiais pornográficos vai ser atraído, não só porque no filme ali, né, existe uma cena sexual, mas porque nessa cena sexual existem esses itens de moda que são ou a modelagem ou o material como borracha e como couro. Vale a gente investigar nas nossas próprias fantasias se a moda está fazendo parte da nossa fantasia sexual. Ela levanta também pornografia com pessoas travestis e títulos que trazem também como coadjuvantes peças de moda. Por exemplo, Macho Man in Heels, machão de salto alto. Pretty Paint Marine, né? O fuzileiro de calcinhas. Ou Barry's New Bra, que é o sutiã novo do Barry. Ela também vai além, né, nessa pesquisa, e ela traz, ela destaca a ideia dos uniformes em três títulos. Por exemplo, Our Boys Uniform, nossos garotos de uniformes. Sluts in Uniform, prostitutas em uniformes. e Naughty Nurses, né? Enfermeiras safadas. Veja aí o papel dos uniformes aí no fetiche pornográfico. E ela ainda identificou revistas pornográficas com chamadas, assim, capas, né? E em destaque aqui três chamadas que a gente vê a presença da moda. Vênus em boots, né? Vênus em botas. Satan em high heels, o Satã de salto alto. E high-heeled heaven, o paraíso de salto alto. Então é muito legal porque tudo aquilo, todos aqueles elementos que a gente colocou antes, né, aqui no começo do programa, como fetiches e elementos de moda, isso não vem do nada. A gente conversando já no nosso imaginário coletivo, isso já, a gente já saca que esses elementos vão estar, né? Mas depois que ela viu todo esse material pornográfico que eu citei agora, isso fica comprovado na pesquisa científica dela. Ela observa que no caso dos materiais, eu falei ali do couro, da seda, né? Ela percebe que existe essa divisão de materiais pesados e leves. Então, os pesados, quando eles aparecem como fetiche, eles têm a característica de serem lisos, brilhantes e pretos. Ainda estão em modelagens apertadas e constritivas, né? Ou seja, que contraem os músculos. Quando aparecem os materiais leves, geralmente eles são fofos, felpudos e ainda com babados, como, por exemplo, muito recorrente em lingeries, ou ainda quando são pele de animais. E falando de materiais pesados e leves, ela percebe no estudo que o couro geralmente está muito associado ao poder da construção de personagens dominadores. Então, esses materiais mais brutos, mais pesados, trariam o papel da dominação. E já quando a gente tem amarrações e bondage, ou alguns materiais leves, seriam das personagens submissas e dominadas. Né? E essa relação fetichosa e sexual de dominação e dominado sendo simbolizado por esses ou materiais, essas modelagens. E é interessante porque ela mostra que muitas desses itens de fetiche, sexo e moda apareceram antes como um sinal de perversão e eram utilizados, por exemplo, em lugares secretos em que aconteciam encontros sadomaso, casas de swing, né, entre outras tantas lugares secretos, ou ainda nos filmes e nas revistas pornográficas, como eu citei. E quando a gente tem ali na moda, quando isso começa a entrar na moda, isso vai entrando junto com uma certa liberação sexual e maior permissividade de falar sobre essas questões no mainstream. Então, ali nos anos 20, a gente tem uma virada de moda muito grande, né? No sentido de comprimentos, de vestidos e saias, por exemplo, que passam a ser mais curtos nas ruas, né? A gente começa a ver, por exemplo, a canela de uma mulher, o que era considerado altamente sexual, né? A gente começa a ver mulheres de cabelo curto, que provavelmente antes disso não era nada comum nas ruas, né? E ainda que a moda estivesse avançando nos anos 20, a Vogue, por exemplo, publicou uma matéria falando que a moda estava muito perversa, né? No sentido assim, no sentido mais negativo dessa sexualidade.